حتى في
é o top de 4, já vai! Já vai!
Está no ar o Matinês Cast, onde a cultura pop vai além dos holofotes.
Sejam muito bem-vindos ao Matinês Cast, o podcast oficial da Matinês Cine TV. Este que vos fala é Matheus Machado, claro, eu, dono do site, criador da porra toda lá. E eu tô aí, né, você que está ouvindo esse podcast, tá tendo o prazer de ser agraciado, digamos assim, de estar ouvindo o projeto piloto, né, da Matinês Cast, que provavelmente não vai ao ar oficialmente pela Matinês Cine TV, mas deve ser ouvido por algumas pessoas especiais, das quais eu vou pedir a opinião, claro, sobre esta tentativa de gravar aí um podcast. Se tiver algum barulho externo, alguma coisa assim, peço desculpas, é claro, mas coisas da vida, né, gente? Primeira vez que eu tô gravando isso, primeira vez que eu tô fazendo tudo, né? Então, é um teste de várias coisas, principalmente também de edição, né? Eu quero fazer uma coisa assim bem bacana, assim, que fique agradável para todo mundo que vai ouvir este podcast. Mas para este projeto piloto, né, este teste do Matinês Cast, eu escolhi um lançamento recente da Netflix, uma série que estreou aí acho que há uma ou duas semanas atrás, e é um dos motivos pelos quais eu gosto bastante da Netflix. O nome da série é The Rain, né, uma série escandinava feita lá na Dinamarca. E foi um lançamento que até assim, um pouco antes eu não estava acompanhando muito, não estava botando muita fé. E eu decidi assistir porque era uma série de... É, na verdade, uma série de 10 episódios, né? Então era uma maratonazinha assim, bem rápida de ser feita, assim. E quando eu fui ver também, aliás, eu vi que a maioria dos episódios tinham cerca de 36 e 38 minutos. Então eu peguei e engrenei, assim, nessa maratona. E posso falar pra vocês que eu gostei da série, né? Pra quem ainda não assistiu, The Rain acompanha um grupo de jovens que vivem em um cenário pós-apocalíptico, porque nos dias atuais, digamos assim, que no caso seria o passado da série, aconteceu uma chuva que carregava um vírus que matava as pessoas que pegavam essa chuva. Então, tipo, se estava exposto no momento da chuva, você começava a ter um ataque, vomitava e como se os teus órgãos internos ali, tipo, pelo intestino e tal, eles explodissem e você morria na hora, claro. E então a série acompanha a história desses jovens, né, a partir de alguns anos depois que isso acontece, mais precisamente acho que 5 ou 6 anos depois que acontece essa chuva aí. E em um primeiro momento, tipo, o episódio piloto, eu fiquei com um sentimento muito misto de continuar ou não, sabe? Porque assim como eu gostei, eu também não gostei, sabe? Porque os personagens eram muito chatos ali. Só que era uma chatice que depois que eu assisti esse episódio, eu entendi por que ela existia, assim, sabe? Porque por mais que tu não acompanhe toda a elipse do passado até o presente, tu entende que aqueles personagens ali são chatos porque eles são inocentes e eles não sabem o que tá acontecendo, assim, sabe? Até uma... Digamos que, de certa forma, é um mérito da série colocar isso já de cara, porque ela tenta inserir um pouco o espectador no mundo real, sabe? Digamos que tornar aquilo que tá acontecendo ali realmente possível. Então, é uma ideia interessante que dá pra ser interpretada, assim, de várias maneiras. Mas, a grosso modo, assim, os personagens são chatos. Mas, por outro lado, tudo aquilo ali que tava acontecendo da chuva, transportar aquele vírus, era tudo muito instigante, sabe? E eu fiquei muito curioso para descobrir o que que era aquilo ali, qual a intenção daquilo ali, como é que aquilo ali foi criado, sabe? Então, já em um primeiro momento, a série cria várias perguntas e tu fica instigado em descobrir essas respostas que vão, de certa forma, acontecendo ao longo dos outros episódios, mas principalmente na season finale. Uma coisa que eu não curti tanto na série é a forma como a narrativa se desenvolve ao longo dos outros 9 episódios, né? Porque existe, assim, o plot central, que é esse, né? Esse cenário pós-apocalíptico, deles sobrevivendo e tendo que achar respostas para aquelas perguntas que a série vai criando. Só que dentro disso, a história ela vai se desenvolvendo de uma forma procedural. O que é o procedural, né? Aquela coisa de série policial. Tipo, existe ali uma história, aqueles personagens, e e o desenvolvimento da história vai acontecendo, tipo, caso a caso, sabe? Então, tipo, cada episódio tem um problema diferente, digamos assim, sabe? Tem um momento lá que eles têm que procurar comida, que é o primeiro problema que eles precisam resolver. Depois eles estão lá numa cidade, eles têm que resolver mais esse problema. Depois aparece uma casa muito louca lá que também eles precisam resolver aquilo ali. Então a série ela vai se desenvolvendo assim, dessa forma assim, um pouco procedural. Isso foi uma coisa assim, que pra mim foi interessante, mas não era bem o que eu queria assistir, sabe? Porque a série ia inserindo elementos de um universo que ela talvez não quisesse explorar tanto. Porque a primeira coisa assim, que eu senti que a série queria trazer era de desenvolver aqueles personagens, desenvolver aquelas relações, tudo dentro daquele cenário ali de poucos recursos, de não ter como ficar num lugar só, tipo, se estabelecer num lugar, sabe? E tá sempre movendo aqueles personagens de um local pra outro, porque até uma das primeiras coisas que acontece na série é, digamos que eles se impõem em uma missão de chegar a tal lugar, porque o pai dos personagens principais, né, dos protagonistas, ele trabalhava para a empresa Apollon, se eu não me engano, que digamos que é a causadora de tudo isso, assim, sabe? Então isso é uma coisa que vai acontecer bem mais lá pro final. E colocar essa missão de, vamos sair do ponto A e chegar ao ponto B, onde o fulano vai estar, obrigou mais ou menos a série a ter essa abordagem assim, um pouco procedural, que não me agradou tanto, sabe? Eu acho que a narrativa ela poderia ser desenvolvida de umas formas um pouco diferentes, assim, que fossem mais envolventes até, assim, sabe? Mas o que envolve mais da In The Rain é uma coisa assim, que eu gosto muito da série, que é aquele tom adolescente, assim, sabe? Da trilha sonora, de ter alguns romances entre personagens. E o mais engraçado, assim, é que esses romances, eles não são mal desenvolvidos. Eu acho que eles são bem, bem explorados até, assim, sabe? Não teria como ser, como eles serem diferentes em alguns casos. Alguns até, desses romances, eles são bem bonitinhos, assim, sabe? E eles propõem, assim, alguns momentos de desafogo da série. Porque em determinados momentos cria-se um ápice emocional das coisas que estão acontecendo. Porque assim, além de ter essa narrativa procedural, a série trabalha muito com flashback, que vai desenvolvendo e dando background daqueles personagens. Porque, tipo assim, a gente começa acompanhando a dupla de protagonistas. Então a gente sabe quem eles eram antes, né, da chuva acontecer, como é que era a vida deles e como que foi o momento que eles tiveram esse contato com a chuva. E ao longo da temporada a série, explorando esses flashbacks, ela vai nos apresentando o passado de outros personagens e são algumas coisas assim, bem interessantes, assim, colocam aqueles personagens em situações bem diferentes e eu acho que, e como é, tipo, cada personagem tem um flashback em um episódio, não fica vários personagens no episódio só tendo flashback, eu achei interessante isso porque a gente tem uma noção muito clara de quem cada um deles é, assim, sabe, de como era a vida deles antes e o que mudou naquilo ali e trauma, digamos assim, também, que eles carregam, né, ao longo desse apocalipse, de coisas que ficaram pra trás, problemas com familiares ou coisas que aconteceram também até depois da chuva, né, então é bem interessante como a série coloca isso e usa esses flashbacks, mas é claro, assim, às vezes é um pouquinho cansativo ou não é tão interessante, mas de um modo geral, eu acho que a série usou muito bem isso, então, se serve pra narrativa, se serve pra complementar a história que está sendo contada, eu acho que é válido, entendeu? Senão, a gente pode descartar e não seria tão interessante, assim, acompanhar os flashbacks. Mas, de um primeiro momento, assim, essas são as minhas principais impressões de The Rain, assim, sabe? Eu acho que é uma série muito legal, sabe? Vale a pena investir o teu tempo nela, porque ela não vai ser mais, assim, do que uma distração, assim, sabe? Dá pra ver que ela se leva a sério, só que ela também tem momentos de desafogo que são voltados assim, mais para entretenimento, para fazer com que as pessoas se importem com esses personagens. Mas eu vou falar mais um pouquinho de The Rain, logo depois do intervalinho que eu vou fazer, porque eu vou tocar uma musiquinha agora, muito legal, que eu adoro, vocês devem gostar também, quem gosta de música pop ama, né, Rihanna, pelo amor de Deus, a música que ela fez aí com o DJ Khaled, então, with the best music. Another one, another one.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wrist on the brown. When I get like this, I can't be around you.
until it's a dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Let's go.
I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
For the taking, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the dosa. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl wears shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
I told you.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
DJ Khaled.
Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Agora sim, voltamos depois de ouvir essa música maravilhosa da Rihanna. O clipe também é sensacional. E pra falar mais um pouquinho aí da primeira temporada de The Rain, que eu assisti recentemente, né? Como vocês estão acompanhando este podcast, né? Estreia o piloto, no caso, do Matinês Cast. E pra finalizar, assim, eu não quero me prolongar muito, assim, nesse piloto. Só mais um teste que eu tô fazendo, assim, pra... de várias coisas, pra ver o resultado final, como fica tudo isso daí. E então, vamos voltar aí pra The Rain, né? Eu tenho um super fraco pra séries adolescentes, principalmente da CW, né? Então, eu sou um pouco suspeito pra falar. Acho que quando tem aquela musiquinha, aquele pop rock, que é bem característico de séries adolescentes tocando, em uma cena bonitinha, de romance e tudo mais, aquilo ali já me pega, porque eu sou fã disso, assim, sabe? Eu gosto bastante. E é uma das coisas que eu gostei de The Rain. Mas, se não me engano, no sexto episódio, porque dá pra você que não assistiu ainda, aqui é um spoiler, tá? Então, avança aí alguns segundos ou minutos, né? Depende de como eu for falar. Nesse episódio, acontece a morte de uma personagem que, pra mim, até aquele momento, tava sendo a melhor personagem da temporada, assim, sabe? Porque, como eu tinha falado antes, um recurso que a série utilizou pra desenvolver os personagens foi o uso de flashbacks, né? Mostrar como eles eram antes, o que eles faziam, né? Antes de acontecer a tal da chuva. E só que essa personagem, ela se destacou pra mim de uma forma bem singular, porque ela não teve flashbacks e por dois momentos diferentes ela contou a história dela pra dois personagens diferentes, só que ela contou essa história de uma forma diferente pra cada um, sabe? Então eu achei muito interessante a série usar os flashbacks pra desenvolver esses personagens, né? Pra contar um pouco da história deles do passado e ter essa personagem exclusivamente sem esses flashbacks e sem ser... E sem ter esse desenvolvimento, esse background, né, de dizer realmente quem ela era antes. Talvez, é claro, né, porque ela morreu, né, porque ela ia morrer, no caso. Ou também por algum outro motivo que até o momento, assim, não revelaram. Mas foi uma coisa, assim, muito interessante que eu achei no meio dessa temporada. Entre outros momentos, assim, claro, né? Porque a morte dela despertou algumas coisas na série que eu achei muito interessante. Porque despertou, assim, coisas muito humanas daqueles personagens e que colocavam eles realmente, assim, um mundo um pouco mais próximo da realidade, digamos assim, sabe? E é uma coisa legal de se fazer, né? Que muitas séries gostam de fazer também. Só que The Rain fez isso e ficou bem legal, assim, acho que coube muito bem para aquele momento que a série estava contando a história dela e combinou muito com aquele universo que estava sendo construído. Então, pontos positivos aí para The Rain. Só que, de uma forma, assim, bem simplória de se dizer, eu acho que The Rain, por mais que ela seja um bom entretenimento, seja uma boa distração, eu acho que no final, assim, depois que tu termina de assistir a série, né, porque quando a gente faz uma maratona, a gente tá investindo um pouquinho no nosso tempo e naquela série, e eu acho que é muito legal quando ela recompensa a pessoa que tá assistindo, de, no final das contas, assim, a gente gostar daquilo que a gente viu, dela ter agregado alguma coisa, ter fazer a gente refletir um pouco, ou que seja, assim, ser um entretenimento muito legal de consumir, sabe? Que seja prazeroso mesmo, que nos dê momentos legais e tal. E no final das contas, The Rain acaba não dando isso, pelo menos pra mim, sabe? Eu acho que na hora de fechar a história, nesse um final ali, por mais que ela deixe pontas soltas pra uma próxima temporada, eu acho que quando ela se permite explicar, digamos assim, muitas coisas assim da história da série, eu acho que ela não consegue dar a explicação que a gente merecia, assim, sabe? Eu acho que ela fica, ela cai em algumas fórmulas ou em explicações mais propriamente ditas, assim, muito comuns, assim, sabe? Ela usa coisas muito clichês, sabe? Tipo, da empresa querer dominar o mundo, digamos que monopolizar a economia de uma certa forma, assim, parece Resident Evil, assim, sabe? Que cria uma coisa e não tem controle sobre aquilo, assim, sabe? Então, o final, pra mim, não foi tão gratificante quanto assistir toda a série, assim, sabe? Ao longo da temporada, ela me proporcionou bons momentos, eu tive, assim, alguns pontos singulares que eu gostei bastante. Alguns outros não, claro, né? Porque acho que é meio impossível, às vezes, alguma série nos agradar, assim, do início ao fim, ela ser perfeita, digamos assim, pra gente. Mas eu acho que The Rain, assim, no final das contas, ela não consegue dar conta daquilo que ela criou, assim, sabe? Então, o final da temporada, assim, a season finale exclusivamente, pra mim, acho que é o episódio mais fraco de toda a primeira temporada junto com a season finale, assim, sabe? É muito engraçado a série ter, digamos assim, que os seus episódios mais importantes sendo os seus mais fracos, né? Porque quando a gente assiste o piloto de uma série, a gente quer que aquele episódio seja bom e que ele nos dê motivos pra continuar assistindo a série. Apesar dele não dar esses motivos também, eu continuei assistindo a série porque eu tava curioso pra ver como que aquilo ia se desenvolver e como ia ser finalizado. E a season finale, se ela vai te dar um campo pra uma próxima temporada, eu acho que ela tem que te dar respostas e criar perguntas suficientes pra fazer com que tudo aquilo que tu assistiu tenha valido a pena e que tu te sinta instigado pra continuar assistindo aquilo ali. Então é meio que um misto de The Rain conseguir e não conseguir fazer essas coisas que pra mim, assim, são essenciais pra mim assistir uma série e continuar assistindo ela, sabe? Então, mas tem muitos pontos positivos, assim, ao longo da temporada de The Rain. Um até que eu destaco, que eu acho que eu não falei ainda, foi o visual da série, assim, sabe? Ela até é um pouco parecida com Dark, assim, sabe? É uma coisa meio dark, né, digamos assim, pra não, ficou meio redundante, mas ela tem uma coisa assim meio sombria, sabe, meio acinzentada, azulada, que tipo, é tudo muito opaco, digamos assim, sabe, as coisas não brilham, e que constrói, né, esse cenário pós-apocalíptico, e que foi assim uma coisa que eu achei bem interessante, fora a trilha sonora, assim, que é bem popzinha, assim, bem legal, algumas até que inclusive eu toquei durante a minha falação aqui no podcast. E, lógico, né, o elenco, assim, é bem interessante, em alguns momentos até, as atuações são um pouco surpreendentes, mas eu acho que a galera aí que fez a série, né, esse pessoal bem jovem, conseguiu segurar bastante, assim, alguns personagens são bem legais, outros nem tantos, mas acho que ao longo da temporada cada um deles tem um momento de destaque, assim, que chama mais atenção. Mas é basicamente isso aí que eu achei dessa primeira temporada de The Rain. Espero que a Netflix renove a série para uma segunda temporada. Eu acho que eles podem evoluir bastante, né? Eu acho que essa primeira temporada, ela soube contar uma história bacana. Lógico, acho que nem sempre eles acertaram. Mas foi uma aposta bem interessante que eu acho que pode render boas coisas aí futuramente. Então, esperei que a Netflix renove, né, The Rain pra uma segunda temporada aí, quem sabe, né, pra ter mais episódios, continuar contando essa história, ver o que eles vão fazer, né, depois do final da temporada, que vai ser bem interessante aí, porque eles conseguem um pouquinho mais de investimento da Netflix e eles podem fazer uma coisinha assim um pouco melhor no sentido de roteiro, assim, porque até em qualidade de produção acho que a série tá bem servida, tem momentos visualmente bem legais, assim, bem bonitos. Então acho que a primeira temporada de The Rain aí, por mais que não seja uma grande série, eu acho que ela sai com um saldo positivo. Fica devendo em algumas coisas, é claro, mas eu acho que ela pode melhorar bastante caso a Netflix resolva renovar aí The Rain para uma segunda temporada. Mas é isso aí, gente. Esse foi o projeto piloto do Matinês Cast, o podcast oficial da Matinês Cine TV. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí com a gente, comigo no caso, para ter um feedback positivo ou negativo, de melhorias também, claro, para mim continuar, no caso, com o Matinês Cast. E para as próximas gravações, eu estou planejando fazer um projeto especial, né, porque a ideia do podcast é de ampliar o conteúdo do site, né? No site que vocês acompanham aí, eu publico muitas notícias e muitas críticas, né? Então eu vou tentar fugir um pouco disso, né, e ampliar mais os horizontes da Matinê com o Matinês Cast. E o que eu tô planejando é contar um pouco da trajetória, né, de um dos diretores atuais, assim, que tá em grande evidência em Hollywood, que é o Denis Villeneuve, né, o diretor canadense, né, que tá aí sempre em evidência em Hollywood agora, em blockbusters, mas principalmente em premiações também. Ele que dirigiu A Chegada, que eu acho maravilhoso, Blade Runner 2049, que tá super no meu coração também, Sicário, Terra de Ninguém, que é um baita filmaço também, Os Suspeitos, que eu ainda não assisti. Mas a minha intenção nesse especial do Denis Villeneuve é contar um pouquinho assim da trajetória inicial da carreira dele e depois comentando um pouco dos filmes dele, porque ele é um dos diretores atuais assim com uma assinatura muito marcante, assim, sabe? Eu tenho essa intenção, já tô elaborando algumas pautas assim bem legais para desenvolver aí esses projetos desse especial do Denis Villeneuve no Matinês Cast. Acho que vai ser uma coisa bem bacana de levar aqui, de trazer, no caso, aqui para vocês. Então, é isso aí. Aguardo vocês em um próximo Matinês Cast.